Bem-vindos a mais um BetaCast. Para quem está estranhando o sotaque, eu sou a Musa e vou estar apresentando esse episódio com a minha maninha Larissa. Pois é, a gente somos irmãs, acho que a gente não falou disso no último BetaCast.
Não contamos que somos maninhas.
Quem que é o padrinho de vocês?
É o Jean.
Ah, Jesus, Maria José, vocês são irmãs do Michael e da Fátima também.
É sim.
Resumindo, a gente tem 3 irmãos no BetaCast. Caraca, bicho.
É isso.
Sem contar que a Fátima também trabalhou no BetaCast como capista.
Meu Deus. Aqui é família.
Virou nepotismo isso aqui agora, né? Muito bem.
Exato. Então, também trouxemos uma convidada maravilhosa, inédita neste BetaCast, a Ellen, pois é. Enfim, para quem não ouviu, inclusive, vá ouvir, esse episódio é uma segunda parte do anterior, onde falámos sobre heroínas na fricção, e neste vamos falar de vilãs. Então é isso, temos mulheres maravilhosas para falar de mulheres nem tão maravilhosas, então senta lá, roda a vinheta que o papo está, ó, maravilhoso.
Pra quem gosta de ler,
eu adoro falar.
E pra quem gosta de escrever,
mistério com sua cabeça.
BetaCast!
É preciso uma vilã para conhecer uma vilã.
Nossa!
O podcast da Liga dos Betas, do Niaf Infection.
A melhor parte de Meninas Malvadas é a música do Milkshake.
Adendo pra falar que a Regina George trai o Aaron Samuels toda quinta-feira na sala de projeção acima do auditório. Alô, ouvintes! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Lari e é uma honra estar novamente aqui juntinha de vocês depois do nosso último episódio falando sobre as heroínas e boicotando a Aurora.
E eu pano pra manga, gente.
Meninas, no episódio de hoje nós vamos abordar as nossas malignas, porém amadas, vilãs. Aquelas personagens que fazem a história acontecer. Aquelas que odiamos amar ou amamos odiar, depende.
Amamos odiar, é ótimo. Odiamos amar é melhor ainda, né?
Exatamente. Meninas, no episódio passado, nós falamos sobre as características e os estereótipos das heroínas. E eu acredito que as nossas vilãs também mereçam essa crítica. Então, vocês como escritoras, como é uma vilã? O que, que ela tem que fazer pra se desenvolver em uma história? Tem estereótipos de vilãs?
Eu acho que o conquisto de uma vilã é meio igual de mulher para homem. Vai depender muito de como o autor quer que o público a veja. Eu acho que isso vai decidir que o quanto esforço vai ser botado na vilã. Em geral, as personagens femininas têm mais tendência a ser pouco desenvolvidas em relação aos homens. Em todas as vilãs isso acaba por ser mais predominante, até porque muitas vezes ela é feita para o público nem gostar dela, então para que é que o autor se vai esforçar para torná-la uma personagem bem desenvolvida, não é mesmo? Muitas vezes eles nem tentam. O que eu procuro, na minha opinião, nas minhas vilãs, em geral até, nem tanto somente para mulheres, são vilãs que me façam pensar. Eu gosto de ver que elas foram um desafio para o autor, que ele não ficou preguiçoso somente, porque não tem que gostar dela mesmo, então nem vou tentar fazer uma vilã bem cativante ou bem desenvolvida. E quanto aos estereótipos, eu acho que não podemos não mencionar a vilã feminina em histórias de protagonista feminina, nos romances, etc. A famosa Patricinha, namorada do sonho de consumo, enfim. A vilã que é apenas vilã só porque existe num lugar que o protagonista não quer ou sem qualquer motivo por trás das suas atitudes, ela só está ali para causar ciúme, para causar, sei lá, vilã sem real motivo. Enfim, é algo ainda muito familiar, muito reciclado e gente... Vamos diversificar, né? Especialmente no romance, as vilãs são sempre muito... Você nem sabe bem porque é que elas são vistas como vilãs, sem ser no ponto de vista da protagonista. Porque é que a vilã tem sempre que ser uma antagonista de outra mulher. É raro ver uma vilã ser antagonista de homem. Ela é sempre vilã para outra mulher. Eu quero ver mais vilãs com bons motivos e que sejam obstáculos não só de mulheres.
Eu queria comentar que quando ela estava falando do estereótipo de sempre ser a popularzinha, a patricinha, não sei o quê. A única coisa que eu consigo pensar é Regina George.
É, mas eu acho que até a Regina foi bem revolucionária nesse...
Exato, mas por acaso ela foi, tipo, uma das coisas que lançou esse padrãozinho. Na época não tinha tanto.
É assim, eu nunca vi Meninas Malvadas, eu sei.
Nossa, mas... gente, que herege.
Eu fiquei isso.
Desde quando lançou, eu era adolescente.
Quando eu falei que eu era desligada no último BetaCast, eu tava falando sério.
Adendo pra falar que a Regina George trai o Aaron Samuels toda quinta-feira na sala de projeção acima do auditório. Pode continuar.
Verdades foram jogadas. Eu acho que até a Regina foi, assim, bem revolucionária nesse tipo, porque ela não foi só vilã, por ser patricinha e pronto, e acabou assim. Tipo, ela teve um esforço para torná-la cativante, humanizá-la até um certo ponto, o que não acontece nas outras vilãs, assim, que só são vilãs por ser.
Tava pensando exatamente a mesma coisa que a Musa falou. E assim, diferentemente do caos das heroínas, eu também acho que quando a gente fala de vilãs, não tem muito assim essa diferenciação de papéis entre homens e mulheres. Porque se a gente pegar o caso das heroínas, se comparar mulher com homem é bem diferente, igual a gente apontou no episódio passado. Com respeito a vilão, não. Seja ele homem ou mulher, geralmente acaba sendo construído por algum motivo de vingança ou dor de cotovelo. Vocês já repararam isso?
Sim.
Ou é vingança ou é dor de cotovelo. E no caso, dor de cotovelo é mais comum, por exemplo, as novelas, histórias feitas mais pro público adolescente. Quem nunca assistiu Malhação quando era adolescente? É sempre a mesma história, só mudava os atores.
Pro pessoal de Portugal é o Morangos com Açúcar.
Quem nunca na vida real já não teve aquela dorzinha de cotovelo? Danada, né? Nunca estacar fogo na roupa do crush.
Não, é mesmo, meninas. Então, né?
Muitas vezes a ficção é baseada nisso aí. Mas assim, isso aí é só pra vocês poderem visualizar um pouquinho melhor a situação. Eu acredito que tanto no caso da vingança, como no caso de um triângulo amoroso, por exemplo, eu acho que a forma como o escritor diversifica o tipo das maldades que o vilão, ou a vilã, no caso, vai fazer, é que dá o tchan, sabe? Dá o sazon no negócio. Outra coisa também que eu gostaria de ressaltar aqui é que, pra mim, vilã boa é aquela vilã inesquecível, que a gente não consegue esquecer. Então, por exemplo, se daqui 10 anos você lembrar da vilã que tá passando hoje, que tá na boca do povo, se daqui 10 anos você lembrar ela, se daqui 10 anos ela ainda for meme, então quer dizer que sim, parabéns, você conseguiu fazer uma vilã do jeito certo. Vocês podem inclusive reparar que os heróis, os mocinhos e as mocinhas de novela, geralmente passam tempo e o povo esquece, mas as vilãs, o pessoal não esquece fácil assim não. Pra mim não interessa se ela vai se redimir no final ou não. Eu sei que tem gente que implica com isso, né, que fala, ai, se a vilã se redimir no final, o escritor foi covarde, o escritor foi arregão e tal, porque vilã boa é vilã que não se redime. Não, pra mim, ó, isso não interessa. Ela pode até se arrepender das maldades dela, que pra mim vai estar de boa.
É, eu concordo.
Pode se dar bem no final, inclusive. A gente já teve casos, por exemplo, de novelas brasileiras que as vilãs se deram bem no final. É lógico, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar com raiva, mas é pra isso mesmo que a vilã tá.
Mas é por isso que você não esquece.
Então, assim, se ela conseguir ser odiada hoje, ser amada por todos daqui 10 anos, então podem acreditar na tia Ellen aqui. Você escreveu uma vilã do jeito certo, do jeito que o povo gosta.
Muito bem, meninas. Como eu falei, eu encontro mais problemas de estereótipos em vilãs nos géneros de romance, por exemplo. Mas isso pode ser porque é o que eu mais procuro mesmo. Então, a minha pergunta é, nesse contexto, quais vocês acham que são os piores ou os melhores géneros para encontrar boas vilãs femininas? Existe alguma diferença?
Olha, eu não consigo, assim, bater um martelo num gênero só. Porque eu já vi vilãs em diversos tipos de histórias diferentes. Em todas elas, dá pra construir. Tanto uma vilã boa, quanto uma vilã ruim. Como eu disse já anteriormente, eu acho que vai variar do nível da criatividade imposto nas maldades e nas motivações da personagem. Uhum. Eu acho sim, é uma opinião bem pessoal minha, tá? A gente tende a achar que em romance é difícil de encontrar boas vilãs femininas justamente porque geralmente o escritor, ele tende a escrevê-las debaixo da mesma receitinha de maldade. É, por exemplo, ah, eu preciso roubar o arroba A do arroba B. E eu vou fazer o quê? Fingir que tô grávida ou fingir que ele tá traindo a outra pessoa lá comigo, ou eu vou fazer um joguinho psicológico. Uhum. Gente, por favor, presta atenção na tia. Vamos ser mais criativos, né? Dá pra separar casais de ficção de jeitos, assim, tão mais inusitados? Sabe, você pode, inclusive, matar, né?
Gente!
Você pode, inclusive, matar a pessoa, a pretendente, né, do outro. Enfim, não, hoje eu tô muito má, gente. Desculpa.
Nós aqui no BetaCast não apoiamos homicídio, tá?
A ideia é que, assim, existem jeitos inusitados, né, de você criar vilãs, de você escrever as maldades das vilãs. Não precisa ser sempre do mesmo jeito, não precisa ser sempre o golpe da barriga, ou fingir uma gravidez, por exemplo.
Eu vou ser bem suspeita em falar. Bem suspeita, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de ler romance. Eu gosto mais do mistério, do terror, do horror.
Ah, eu também, mas é com romance.
Tá igual a música do Safadão, romance com safadeza.
É isso.
Horror com safadeza.
Mistério com safadeza.
Horror com safadeza, adorei. Mas, assim, eu vou ser bem suspeita em falar por quê. A maioria dos livros que eu li, das histórias que eu li de romance, sempre tem vilãs que são meh. É aquela coisa do tipo, uma Regina George ruim.
Exato.
Porque a Regina George é fabulosa.
Uhum.
Daí é sempre, tipo, patricinha rica, mimada, que quer pegar o menininho da protagonista, ou menininha também, e por isso faz da vida da criaturinha um inferno.
Ô, gente, deixa eu só fazer um parêntese aqui rapidinho. Já vou lançar polêmicas aqui antes da hora.
Oi, vai. Vocês
já repararam pra pensar que no caso de Meninas Malvadas, na verdade, quem roubou o Aaron de quem foi a Casey?
Sim!
O Aaron era
Sim!
da Regina George!
Cara, não, eu queria comentar que a Regina é vista como vilãzinha, mas ela é uma das personagens que, tipo, mais tentou ser a amiguinha, que pegou, ajudou a Candy a sobreviver no mundo escolar, que pegou, apresentou ela pras pessoas, que fez ela conhecer a vida popular e não sei o quê.
Mas eu acho que acontece muito no romance isso mesmo, que a vilã nem é bem vilã. Ela é só, tipo, namorada do garoto que a protagonista gosta.
Tem uns defeitos de caráter, né? Tem uns defeitos de caráter básicos que todo mundo tem.
É, todo mundo tem o lado bom e o lado mal. Mas aí, ok, um gênero que eu sempre encontro vilões maravilhosos assim. dá um... Quando eu tô lendo é o horror e o mistério. Até porque também é o que eu mais leio. Então é mais fácil eu encontrar. Eu posso citar aqui um filme que agora eu me lembrei. Garota Infernal, da personagem da Megan Fox, que ela é toda tipo patricinha e não sei o quê. E daí ela vira literalmente o capeta. Tipo... É engraçado, mas ela é uma vilã muito boa, porque, tipo, ela usa essa coisa de ser linda, de ser gostosa, de ser maravilhosa, com o demônio dentro dela pra, tipo, fazer vítimas.
Exato.
É pesado, mas eu gosto. Megan Fox é rainha.
Certo. Então vamos passar para a próxima parte da nossa entrevista maravilhosa. Todos nós provavelmente crescemos com uma ou mais vilãs que não nos convenceram tanto assim, não é mesmo? Aliás, eu acho que faz parte da experiência feminina acordar um dia e ficar, ué, porque é que essa personagem está sendo colocada como vilã, né? Eu queria fazer uma pergunta quanto às vilãs que realmente nos convenceram. O que acham que é preciso, na vossa opinião, para uma vilã ser perdoável? Existe alguma diferença entre homem e mulher nesse quesito? Vocês acham que o público simpatiza mais facilmente com vilão homem ou mulher? E quais os motivos que vos fazem simpatizar mais com as ações do vilão ou os que fazem vocês simpatizar menos com as vilãs?
No meu caso, todas as personagens assim que eu consigo pensar agora realmente me marcaram como vilãs, tá? Não consigo, assim, lembrar de vilões, de personagens masculinos que me marcaram. Eu não sei se é uma questão de preferência mesmo da minha parte ou se é porque eu tenho algum certo preconceito com vilões masculinos. Eu acho que o que acaba me fazendo simpatizar mais pelos personagens femininos é porque as mulheres, geralmente, elas são retratadas mais com uma certa sagacidade, sabe? Mais evidente nas maldades.
É.
O homem já não. O homem, geralmente, ele quer resolver tudo na base da porrada. Já no caso das mulheres, o jogo feminino, geralmente, ele é mais assim, sabe? Por debaixo dos panos.
Muito mais intriga.
É mais aquela coisa do tipo, meu sugar daddy morreu de maneiras misteriosas.
Muito mais espertas, hein?
Uhum. Esse negócio da mulher, sabe, querer fazer, assim, uma vingança ou alguma maldade mais por debaixo dos panos, dá um toque mais interessante na trama. Agora, no caso de uma vilã ser perdoável ou não, eu acho essa pergunta muito difícil. Eu entendo que, às vezes, existem personagens que eles possuem, né, uma história de vida, um background muito ferrado, e por isso, ele passou a ser mal e tal. Mas eu acho que isso não justifica, assim, o fato de ser perdoável. Por exemplo, mataram minha mãe, por causa disso eu vou crescer e vou sair matando todo mundo, virar assassina, não justifica.
Razão não é desculpa.
Isso. Ui. Então pra mim é muito aquela frase que a minha mãe sempre fala, a gente perdoa quem pede perdão.
Minha mãe fala
Sim.
isso.
Então assim, se uma vilã, ela fez tudo que é mal, ela pintou e bordou, sabe? Mas no final, vamos supor, ela se arrependeu, ela pediu perdão, ok, beleza, pra mim ela é perdoável porque ela pediu perdão. Desde que esse perdão seja sincero, né, gente? Fora isso, eu acho muito difícil. Eu acho que a Lara, ela pode apontar outros espectros, assim, dessa situação, porque eu não consigo lembrar nesse exato momento vilãs que, na verdade, não são vilãs. Elas são vistas como vilãs, mas igual a gente comentou no caso da Regina George, na verdade, não é vilã, né? Ela só tem uns desviozinhos de caráter, assim, né? Mas é, de conduta, né? Mas todos nós temos,
de conduta,
né?
Ali. Opa! Eu tenho uns exemplos, tudo da Disney. Eu sou a louca da Disney. E eu lembrei de um livro que eu tinha, da Branca de Neve, mas que era duas versões. Era a versão da Branca de Neve, onde a madrasta era horrível, era uma bruxa, era não sei o quê. E aí tinha o outro lado, que era a visão da madrasta, que mostrava ela como, tipo, uma mãe preocupada com uma filha adolescente, com desvios de conduta também. E ela, tipo, também tendo os problemas dela, também tendo, tipo, seus errinhos. É aquela coisa, não sei se vocês já ouviram aquele ditado de se tu só ouvir o lado da Chapeuzinho Vermelho, o lobo sempre vai ser mal.
Sim.
Por acaso, a Disney tá pegando muito isso de pegar um vilão e contar o outro lado, tipo, como ele fez com a Malévola. Pegar uma que foi totalmente construída como ela é má, ela é 100% má. É o que eu tava falando também no início. Ela é má, ponto. Ela é má. Preto no branco, sem problema, final da história. E daí, agora, o pessoal tá pegando mais nesse lado de tentar mostrar o outro lado, tentar mostrar que todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos. Tu tava falando também que não simpatiza tanto com os vilões masculinos. O único vilão que eu consigo lembrar que me marcou mesmo, que eu fiquei tipo, puta merda, isso é um vilão, é o Coringa.
Ah, sim.
Agora, eu consigo falar várias vilãs que me marcaram. Talvez por eu ser mulher, talvez por eu ter lido já os continhos de fadas ao contrário, tipo, ver a versão da Branca de Neve, ver a versão da Malévola, ver a versão de não sei o quê. E daí sempre tem aquela coisa de instinto materno e eu achar fofinho. E daí eu fico tipo, ó, tá perdoado.
Também tem aquele troço que a Ellen falou, que as vilãs, quando elas são bem feitas, né, são sempre muito mais diferentes, muito mais cativantes, né, porque o homem é muito simplista, o vilão, os motivos dele. E eu não sei se é porque também a gente é mulher, então depois quando a gente vê os motivos de mulher para fazer coisas ruins, a gente fica mais tipo, não, isso...
Talvez seja por causa disso, mas eu sei que eu quase choro toda vez que eu vejo o filme da Malévola e vejo que ela era tipo uma fada má e não sei que, e aí, na verdade, ela ficou má porque ela foi traída, e daí, de repente, o coraçãozinho amargo dela é despertado por causa de um bebê, e daí ela fica toda, ai, eu tenho que te cuidar. Então, pra mim é isso. Ok, mudando o tópico, agora eu gostaria de convidar vocês pra gente falar das nossas vilãs adoradas. Quais são as vilãs que mais marcaram vocês? Por quê? Quais as características delas? Elas são 100% más? Não são? Podem falar.
Gente, só queria dizer que chegou o meu momento de brilhar agora. Quando se trata de vilãs, meu negócio é novela. E geralmente mexicana. Não, novela brasileira também, tem boas vilãs. Mas novela mexicana, realmente, não sei se é porque eles têm, né, esse lance de drama, né, exacerbado, até de uma maneira bem caricata. Eles conseguem construir umas vilãs, assim, muito surreais, né? E, olha, não dá pra ficar sem falar de Paola Bracho. Quem não lembra, novela icônica, já passou milhões de vezes no SBT aqui no Brasil. É da Usurpadora.
E ela assistiu todas.
Assisti todas as vezes que passou, quase todas. É assim, gente, desculpa, né, os haters de novelas mexicanas, mas realmente não dá pra competir com a Paola Bracho, porque a bicha, assim, mudou o conceito que a gente tinha de vilãs. Aí você pode perguntar assim, nossa, Ellen, mas por quê? Você tá exagerando, Paola Bracho nem é tudo isso, não. É só a gente pensar. Os escritores, eles tendem a escrever as vilãs sempre sobre a mesma receitinha de maldade. Geralmente pela mesma motivação, sendo essa motivação um baixo. Ou um triângulo amoroso, por exemplo. Mas assim, se a gente pegar duas novelas mexicanas que uma passou depois da Usurpadora e outra passou antes da Usurpadora. Na minha concepção tiveram grandes vilãs também, que foi a Soraya Montenegro, de Maria do Bairro. E a Rubi, né, que o próprio nome da novela é a Rubi mesmo, né. E a Rubi, inclusive, ela era a protagonista da novela, só que ela não era mocinha, ela era a vilã.
Eu adorava aquela novela.
Elas foram excelentes vilãs. O pessoal encontra por aí meme da Soraya Montenegro até hoje. Então, assim, elas foram ótimas vilãs. Mas as motivações delas, se a gente parar pra pensar, foram as mesmas. Elas eram más porque elas estavam correndo atrás de macho. estourar e correr atrás do Luiz Fernando de la Viega lá. E a Rubi, do Alessandro, né? Do macho lá que ela desprezou, pisou em cima. Daí quando ele arrumou a melhor amiga dela, aí ela ficou com dor de cotovelo, né? E começou a fazer a vida dele no inferno. Mas a Paola Bracho, amores. Paola Bracho nunca, nunca, entendeu? Correu atrás de macho.
Nossa.
Era os machos que corriam atrás dela. E não era um só, não, gente. Eram vários, tá? Todo mundo corria atrás da bicha, gente. A bicha, ela era ruim porque ela gostava mesmo. Ela era ruim por natureza.
Uhum.
Claro que o fato de ela gostar muito de grana, né? Ela gostava de ter a vida de burguesa safada. Lógico, isso entrava na conta aí pra ajudar ela a ser canalha. Mas assim, eu tenho, gente, 100% de certeza que se a Paola fosse pobre, igual a Paulina era, ela não seria boa igual a Paulina. Ela seria amada mesmo tanto. Ou talvez até pior pelo fato de ser pobre. Vamos analisar a história dela bem de perto. Primeiro, a bicha, ela tinha um marido ricaço, que era o Carlos Daniel. Lindo, maravilhoso. Eu com um homem daquele, não precisava de mais nada na vida, né? Ele era maravilhoso. Mas ela não fica só contente com isso. Ela precisa fazer da família do Carlos Daniel um inferno. Então o que que ela faz? Ela pega o concunhado, né? Que era o marido da irmã adotiva do Carlos Daniel. Se pegava às escondidas com ele, pelo puro prazer, sabe? De provocar. Nas horas vagas, ela pegava o resto da cidade também. Simplesmente isso.
Normal.
Com
certeza. Por que não?
Mas não se engane que o negócio dela, assim, não era por causa do dinheiro. Porque o Carlos Daniel já era rico. Tudo bem que a empresa lá tava em crise na época, mas, né, eles viviam muito no bem bom. Não tava com problema nenhum, né? Afetando eles diretamente. Só que ela gostava de chifrar. Ela gostava da sensação de aventura. De viver perigosamente. Daí, como se não bastasse, né? De pegar até o concunhado, ela ainda faz o quê? Ela faz com que a avó do Carlos Daniel, a vovó Piedade, ícone maravilhosa, ela ficasse viciada em conhaque. Então, tipo, ela fez a velha virar alcoólatra, mano. A velha tinha depressão, não saía do quarto. E pra amenizar lá as tristezas da velha, ela servia o conhaquinho da velha lá. E, tipo, é muito surreal você parar pra pensar isso. Daí, o que que acontece? Quando ela conhece a Paulina lá, né, que na época ela não sabe ainda que é a irmã gêmea dela, ela tá pouco se lixando em querer descobrir se a mulher lá na frente dela, que é igualzinha a ela, é irmã gêmea dela ou não, ou se é só uma sósia. A primeira coisa que ela pensa é o quê? Eu vou catar essa mulher aí pra ser minha substituta dentro da casa, pra eu poder sair por aí pelo mundo com outro velho ricaço curtindo a vida. Sem que o Carlos Daniel saiba.
Quem nunca,
é,
né?
Quem nunca? Ela faz a Paulina ser acusada de um roubo, e aí ela depois promete retirar a queixa pra Paulina só se a Paulina aceitar fazer parte do plano maquiavélico dela de substituição. Nossa, Ellen, tá bom, né? Chega. Chega de tietar. Não, mas não acaba por aí, né? Vocês acham que acaba? Não acaba. Por quê? Depois que rola muita água debaixo da ponte, a Paula, ela sofre um acidente de carro. E aí ela fica temporariamente paralítica. Daí ela volta pra casa dos Brachos, né? Os Brachos já descobriram de toda a sacanagem que ela fez, a canalice e tal da substituição. Eles até acham que a Paulina é culpada, né, do negócio, porque ela faz com que a Paulina pareça culpada a princípio e tal. Mas ela volta pra casa só pra fazer a vida da família do Carlos Daniel um inferno de novo. Só que o problema é o seguinte: depois de pouco tempo, ela volta a andar. Só que ela não conta pra ninguém.
Não.
Ela continua andando na cadeira de roda pra continuar se fazendo de vítima, entende?
Ai, mano.
Rola muita água debaixo da ponte até o povo descobrir que, na verdade, ela tá fingindo que não consegue andar e tal. Olha, na moral, não dá. A bicha era ruim mesmo, porque ela gostava de ser ruim, sabe? Ela gostava de ver o circo pegando fogo, gostava de botar chifre no marido, gostava de fazer chantagem. Tudo que era ruim, a bicha sabia fazer com maestria e com aquele jeito que ela tinha, né? Que ela era toda maravilhosa, dava aquela risadona espalhafatosa, era sedutora, né? Por isso que todos os homens caíam aos pés dela. Respondendo a pergunta, ela era 100% má, assim, não tinha como defender. E as ações dela nenhuma eram justificáveis, porque se a gente comparar a Paulina, né, irmã gêmea dela. A irmã gêmea dela veio do mesmo berço pobre dela e tal, e era uma santa. Tem uma cena icônica que o Carlos Daniel, ele tá puto assim com a Paola, porque já sabe de todas as tretas dela. Ele fala assim, referindo-se a Paulina, é como comparar um anjo com um demônio. Me empolgo demais falando da Paola Bracho. É lógico, né, que eu não tô justificando nenhuma das maldades dela. Eu tô enaltecendo a construção da personagem, porque realmente o escritor que escreveu Paola Bracho, olha, é um ícone na história da teledramaturgia. Porque ela foi a melhor vilã que eu conheço até hoje, realmente.
Nossa, a Paola Bracho é Barbie dela.
Eu ia dizer isso.
Sempre há uma testemunha perigosa de nossas maldades. Lalinha, Elvira. Mas os mortos não falam.
Enfim, a vilã que eu trouxe essa magnífica pauta é a Rika, de Mystic Messenger. E olha, sabe a Kami no Betacast de Stephen King, falando da Susana? Ela é maravilhosa, mas eu não gosto dela. Odeio ela, mas vou defender até ao fim. É bem assim que eu me sinto em relação com a Rika. Para quem não conhece, Mystic Messenger é um jogo de paquera com uma carga de plot, que às vezes você até esquece que pode pegar um boy no meio. É, todo o jogo passa na interface de uma aplicação de mensagens exclusiva da RFA, a Fundação de Caridade da Rika. Quando o jogo começa, a Rika se suicidou há algum tempo. Então, no início, nós conhecemos ela através dos outros personagens. Até nos aprofundarmos na história e descobrimos mais sobre o suposto suicídio. Pois é, ela não morreu. Nossa. E no caso, ela deu a louca, criou um culto num bosque qualquer da Coreia e quer arrastar todos os seus boys e todas as suas girls para lá e encher eles de droga com o pretexto que assim serão felizes no paraíso interno. Enfim, né, eu acho que só se ficar drogado, se calhar ela até tem assim um ponto, mas enfim, não é a maneira mais saudável. Enfim, ela se chama a salvadora deles. Porém, desde o início, a gente percebe que assim, a saúde mental da Rika não é assim a melhor, né? Eu acho que já deixei bem claro, né? Mas mesmo assim, quando eu comecei a jogar, eu não simpatizei com ela nada. Eu achava ela uma abusadora emocional da porra, apesar dos seus problemas. E essa opinião assim se manteve por muito tempo. Eu jogo o jogo já há 2 anos, eles lançam um novo conteúdo e essa foi a minha opinião sobre a Rika assim desde o início. Então, aí eu entendi que Mystic Messenger sempre teve assim a mania de deixar claro que você, ao escolher uma rota, né, porque é jogo de paquera, então você escolhe a rota do boy. Até tem uma girl, mas é muito queerbait, mas pronto. Quando você escolhe uma rota, eles deixam claro que você não salva todo mundo. Tem sempre assim alguma coisa que não te vai deixar dormir, porque você vai ficar pensando, meu Deus, e aquele personagem, o que é que aconteceu com ele? Em todas as rotas você vê lados bem podres dos vossos personagens favoritos, se fizer escolhas erradas, então eu meio que atendi que tinha que assim, ter a mesma força para tentar compreender os meus personagens favoritos, ter essa mesma força para entender a Rika. Porque eu vi que se eu continuasse assim, me agarrando aos meus princípios, eu não ia conseguir captar a mensagem completa que o jogo me queria mostrar, sabe? É aquele troço que eu estava vendo, ah, esse jogo está-me tentando ensinar uma coisa, mas eu não quero abrir meus horizontes aqui. É aquilo que a Ellen falou, a vilã é inesquecível. No caso, eu fiquei assim, sem dormir, tentando conciliar o que o jogo estava querendo dizer com o que eu queria achar da Rika. No fim, sabemos mais sobre a Rika à medida que mais conteúdo é lançado e entendemos que o passado dela assim, é muito conturbado. É uma coisa muito louca, quase novela mexicana, sabe? Ela teve 3 nomes, ela foi de um orfanato para ser adotada para uma casa dos infernos, para depois começar a trabalhar com freiras, enfim. Durante esse abuso todo, ela viu como a única proteção dela era agarrar à sua escuridão, sabe? Todo mundo começou chamando ela como se fosse uma pessoa que tivesse o demónio dentro dela, e quando ela tentava lutar contra isso, as pessoas só abusavam mais. Ela ficou, tá bom, então eu tenho sim o diabo dentro de mim, e você se Eita. Não fizer a minha vontade, o diabo vem ter com você.
Eita.
Tá vendo? É assim bem essa a lógica dela, sabe? Ela tentou, aí o pessoal continuou abusando dela, ficou, tá bom, eu tenho o diabo mesmo. Então é isso. No fundo, ela sempre quis ser boa, só que ela sentia que por nunca ter sido amada completamente, ela também nunca iria conseguir amar completamente. Então tinha que amar do seu jeito. Então, assim, é por muito doente que seja, eu entendi a maneira dela de pensar. Ainda lamento que a maioria dos personagens com transtorno mental, eles sempre têm finais ruins, a Rika não escapou, e ela também perdeu perdão pelo que ela fez, só que isso aí ela tem sempre um final ruim, normalmente quando os personagens têm algum tipo de transtorno. Mas eu acho que os escritores ainda fizeram um bom trabalho em humanizá-la e mostrar como é difícil recuperar esses problemas, né? Não basta jogar numa terapia e esperar curar. E também houve uma boa crítica à romantização dos transtornos, pois ela e o ex criou assim toda uma ideia de amar todas as partes da pessoa, amar todos os podres, amar apesar de quanto a pessoa te magoa, sabe? Porque a Rika é tipo, olha, eu sou doente mental, eu vou fazer muita merda. E o ex-novo fica, não, mas eu vou amar essa merda toda, sabe?
Nossa!
Romantizar para caralho a doença. E, enfim, isso acabou por deixar claro que isso só levou mais à ruína. Então foi uma boa crítica. Então é isso, ela meio que me fez amadurecer. Ainda quero ela longe dos meus personagens favoritos, mas é pelo melhor de todo mundo e não mais por nojo dela. É isso.
Ok, outra vilã também que é muito famosa aqui no Brasil e virou até meme mundial, porque o povo dos Estados Unidos descobriu o meme dela, daí ela viralizou, é a Nazaré Tedesco, da novela Senhora do Destino. A Nazaré, assim, eu acho que ela também é um exemplo de receita de sucesso, porque assim como a Paola Bracho, ela também é ruim porque ela gosta de ser ruim, gente. Não tem um motivo específico, não. A bicha é ruim porque gosta, pronto. Sabe?
Opa, acho que ela não tem um tipo.
Eu ia falar, né, que ela não é ruim porque ela gosta de homem de dinheiro. Não, eu acho que ela até é ruim porque ela gosta de homem de dinheiro. Às vezes até em excesso, talvez até por isso que a bicha é ruim. Que o negócio da bicha é dinheiro. Durante a novela toda, ela mata um monte de gente assim, sabe, por coisa pouca. A pessoa, sei lá, descobriu um segredinho básico dela, pá, gente, empurra da escada, sabe? Nossa, o que ela matou, gente, de gente, na escada da casa dela? Ela matou marido, matou não sei quem. Tentou matar a enteada também jogando a escada, só que a enteada sobreviveu. A bicha tinha um fetiche, assim, por jogar os outros, sabe? E outra, ela rouba, gente, o neném, que era a filha da Maria do Carmo, pra poder ficar com o homem dela lá, né, que achava que ela tava grávida. Então, tipo, pra segurar o homem, ela roubou o neném, gente. Ela, assim, ela tava disposta a fazer qualquer coisa pra conseguir os objetivos dela. O objetivo dela era o dinheiro do cara, de quebra o cara, né? Então, tipo, vou lá e roubo o neném, pronto, simplesmente isso. Então, embora as motivações sejam até parecidas com as vilãs mais simplistas que a gente encontra, a receitinha da maldade foi muito além. Uhum. Então, eu acho que por isso que ela virou uma vilã, assim, muito icônica mesmo. O problema dela, ela implica simplesmente com todo mundo. Então, ela implica com pobre. E ela é pobre. Tipo, ela não é rica. Tem uns dinheirinhos lá do marido, mas ela, sabe?
Ela implica com todo mundo. No final da história.
O apelido que ficou conhecido no Brasil inteiro que ela chamava Maria do Carmo era de Anta Nordestina. Ou seja, ela tinha muito esse lance de mostrar, sabe, o preconceito que ela tinha, real mesmo, com as pessoas. Tinha um casal de lésbicas na novela. Procura no YouTube depois, vocês vão ver. Tem uma cena que ela tá na igreja, acho, escondida, disfarçada, pra ver o casamento. Acho que é da filha da Maria do Carmo mesmo, que ela criou como filha. E assim, ela vai disfarçada nesse casamento pra assistir e tal, e aí de perto ela vê o casal lá. Aí a câmera foca nela, assim, ela tá segurando um lencinho, sabe? Esses lencinhos de sua nariz. Aí ela coloca assim no nariz e faz uma cara de nojo. Ela fala assim:
sapatonos. Eu sinto longe o cheiro de couro.
Ela é muito louca, sabe? Ela tem umas frases, assim, preconceituosas demais, que mostra que o problema dela não é só dinheiro. Ela tem um desvio de caráter muito grande.
Uhum.
Preconceituosa, xenofóbica, é tudo, sabe? Tudo de ruim. E ela tem uma coisa que a Paola Bracho não teve, né? Que é o vilão raiz. O vilão raiz é aquele vilão que até depois que morre faz as pessoas se sentirem culpadas. Por quê? Quando ela morre, ela se atira de uma altura lá, com todo mundo olhando ela se jogar. Imagina, né? Uhum. Todo mundo lá vendo ela se jogar. Você acha que depois o povo não ia ficar com remorso de perseguir ela até lá, porque ela tinha roubado o nenê da filha da Maria do Carmo agora, né? Ela é muito esse negócio de vilã raiz, de fazer maldade até na hora da morte.
Ela queria ser o centro das atenções, isso sim.
Exato. Ela era muito doente mental. Então ela era, assim, 100% má. A gente tem que admitir que a Nazaré Tedesco realmente é um ícone da novela brasileira quando o assunto é vilãs.
Gostosa. Irresistível. É impressionante como o tempo só te valoriza.
E eu pensei na Cherry de Riverdale e fiquei pensando que ela é maravilhosa. Ela é uma vilã fantástica porque, assim, no início da série, não sei se vocês já assistiram, mas ela não aparenta ser uma vilã. Ela vai crescendo conforme os episódios. Até porque ela esconde muitos segredos da relação que ela tinha com um irmão que, por acaso, foi assassinado.
Caraca.
Inclusive, ela é uma das suspeitas de ter matado o próprio irmão. É muito louco, não tem como saber se foi ela ou não, porque ela é extremamente manipuladora. Nitidamente dá pra ver que ela tem uma máscara. Com algumas pessoas ela é um amorzinho, com outras ela é o inferno na Terra.
Conheço gente assim na vida real, mas ok, não vem ao caso.
Exato. E, tipo, ela não é uma vilã que a gente tá acostumada a ver na TV. Ela é uma vilã muito mais do jogo psicológico, sabe? Uhum. Tu vai achar que ela talvez esteja sofrendo. O irmão dela morreu. Tudo leva a crer que ela é uma vítima de toda a situação. Mas aí tem algumas coisas que ela faz que tu pensa, caralho, foi ela que morreu.
Ela te deixa sempre na dúvida.
Foi ela. Pra ter noção, vou dar um spoiler, desculpa. Produção, alerta de spoiler aqui.
Mas que a gente já deu.
Ela tinha uma relação, tipo, amorosa com o irmão.
Incesto! Incesto!
Meu Deus!
Tão louco!
Jogo dos Tronos.
E, tipo, ela é aquela vilã que ela é uma líder de torcida, ela tem a vida perfeita, ela é rica, ela tem contato com todo mundo e não sei o quê, mas ela tem problema com os pais, tipo, se tu for analisar, ela é má porque ela gosta de ser má e porque é a forma que ela descobriu de se defender dos pais, que são maus também, criaturas horrorosas que nem ela. E a única pessoa que ela amava de verdade era o irmão e morreu. Só que daí tu pensa, será que ela realmente amava? Será que ela realmente amava? Não sei se ela realmente amava. Porque tem certas coisas, certos jogos psicológicos que tu pensa, ela é uma assassina. Ela é uma assassina. Ela faz tudo naquele esqueminha do... por baixo dos panos que a gente tava comentando antes. É aquela coisa do... ai, não sei. Mas talvez? Mas não, mas... porque eu tenho poder. Tem cenas em que ela ameaça. Tipo, ela olha e fala... olha, se alguém desaparecer... Riverdale é uma cidade pequena. Todo mundo se conhece. As chances de alguém desaparecer...
ela é muito ambígua.
Você tá sempre na dúvida.
Exato. Tu ama a personagem dela porque ela é toda independente. Ela não depende de boy. Ela é toda não sei o quê... dá pra ver que ela é má, que ela gosta de fazer as pessoas... ela é sádica.
Uhum.
Vou me corrigir falando. Ela é sádica. Ela gosta de ver as pessoas que estão ao redor dela sofrendo.
Melhor tipo de vilã, eu acho.
Nesse ponto, ela é fabulosa. Só que, mesmo assim, tu tem um pouco de pena dela, porque ela é humana. Ela tem momentos de fraqueza também.
Uhum.
Ela não é só aquela vilã toda empoderada, toda foda e não sei o quê. Tem momentos em que ela simplesmente tá mal. Daí tu nota que ela tem aquela máscara, que ela usa aquilo pra se proteger e que, ok, ela se diverte com aquilo, se diverte, mas ela tem um ladinho bom de bondade, um ladinho que pensa que eu tô fazendo errado, mas mesmo assim eu vou continuar.
Ela é multidimensional, como a gente falou no antigo BetaCast.
Exato, ela é multidimensional. Então, é isso, queria defender ela. Dizer que ela é maravilhosa. E eu vou fazer um outro BetaCast em que eu vou desconstruir a imagem de vilã do Sharpay.
Não, faremos, faremos. Gente, vocês sabem que sempre tem o ouvinte problematizador, né? Então eu só gostaria de deixar bem claro que aqui a gente tá enaltecendo a construção das personagens.
Claro, a gente não...
a multidimensionalidade delas, né? Aqui a gente não é... sádica.
A gente não apanha homicídio.
Quem aqui tá pensando, nossa, tomara que morra.
É, então só pra deixar claro.
Tá aí o disclaimer, gente. Enfim, gente, eu me diverti imenso apresentando esse episódio. Creio que a Lari também.
Ah, eu também. Foi ótimo.
Esse é o final do episódio, mas lembramos que o nosso BetaCast volta sempre nos dias 10 e 25 de todos os meses.
Uhum.
Então não desespero. Meninas, podem falar as nossas mídias pra terminar?
Bora. A fanpage, gente, sigam a nossa fanpage no Facebook, tá? facebook.com/ligabetacast.
Meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre essa grande família que é a Liga dos Betas e o que nós fazemos, procurem os links que estão na descrição. E agora eu vou divulgar o Tumblr, ligabetacast.tumblr.com.
E não esqueçam, gente, de ouvir a gente no Spotify, tá bom? A gente tá no Spotify agora, então dá aquela forcinha pra gente lá, tá? Façam os downloads pra gente começar a ser notado pelos senpais aí. É isto. Beijos, gente, até a próxima.